Fala galera, voltamos. Agora fizeram uma pergunta para mim, qual que era a diferença de denunciação caluniosa para comunicação falsa de crime. Então vamos lá. A denunciação caluniosa está prevista no artigo 339 do Código Penal. E a falsa comunicação de crime está escrita no 340. A gente vai ler o artigo de cada uma delas e depois a gente vai esboçar sobre o assunto, beleza? Denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. A instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos. Então dá para ver que é uma pena de crime grave, certo? Dos crimes contra a administração da justiça, é um dos que tem a pena mais grave, tá? Que é o artigo 339. E o artigo 340, ele diz o seguinte: provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter verificado. Sabe não ter verificado. Então, no artigo 339, você imputa aquele crime a alguém, certo? Você especifica uma determinada pessoa e você imputa esse crime a ela, tá? Quando você volta para o 340, você percebe que a falsa comunicação de crime é quando você sabe que não foi verificado aquele crime, certo? Então, você imputa alguém a prática delitiva de um crime, denunciando de forma caluniosa essa pessoa, usando a máquina pública para poder ir contra essa pessoa. Já no caso da falsa comunicação de crime, você só quer usar a máquina pública, mas sem especificar para qual pessoa você vai utilizar essa conduta, certo? Eu vou dar um exemplo de falsa comunicação de crime. Recentemente, viatura da Polícia Militar estava acompanhando uma motocicleta que estava se evadindo e recusou-se a parar. Essa motocicleta parou num determinado local onde dava para desembarcar rapidamente e ele abandonou a motocicleta e se evadiu. A viatura parou, ficou só com a motocicleta para o indivíduo. 30 ou 40 minutos depois, um telefonema no Copom, o Copom vai e irradia o roubo de uma motocicleta. A motocicleta tal, de placa tal, produto de roubo, certo? Que era essa motocicleta que estava sendo acompanhada pela Polícia Militar. A viatura solicitou que o Copom levantasse o local do proprietário, ou seja, o endereço ao qual o proprietário estava cadastrado no Detran. E o Copom voltou. Só que o local onde essa motocicleta tinha sido parada era muito próximo do quê? Era muito próximo do local onde o indivíduo desembarcou da motocicleta e se evadiu. Ou seja, ficou muito claro o quê? Que esse indivíduo estava ligando para o 190 com o objetivo de comunicar falsamente a prática do crime, certo? Nesse caso, se o simples ligar para um 190 não configuraria o crime de falsa comunicação de crime. Só que se esse indivíduo for até a delegacia e comunicar falsosamente o roubo da motocicleta dele, o que que acontece? Aí sim ele já incorre no crime de falsa comunicação de crime. Você reparou que ele não imputou a prática do crime de roubo a alguém? Ele simplesmente queria se excusar do quê? Do dever legal, que era dele ter sido parado pela viatura, utilizando o quê? Da máquina pública, do próprio Estado, para poder se defender do fato dele não ter parado para a viatura no momento da abordagem, beleza? A denunciação caluniosa não. A denunciação caluniosa seria se ele tivesse ido no DP, é omisso, né? Teria ido no DP e ao chegar lá no DP, ele falasse que o vizinho dele, por exemplo, foi o indivíduo que roubou a motocicleta dele. Então ele chegaria lá e falaria, ó, fulano de tal, que mora na casa tal, número tal, foi ele que roubou a minha motocicleta, sabendo que não é verdade, certo? Automaticamente ele incorreria na denunciação criminosa. Você percebeu que é muito diferente? O peso é diferente, porque em um você não aponta uma pessoa como sendo a culpada do crime, e na outra você aponta uma pessoa como sendo a culpada do crime, tá bom? Aproveitar para dar uma pincelada aqui na autoacusação falsosa, né? Que é o artigo 341, que está no mesmo capítulo. Artigo 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, né? O verbo do tipo, ele é o acusar-se, né? E tem como objetivo do quê? A tentativa do indivíduo de tentar eximir a culpa de uma outra pessoa. Imagina só, de repente, você sabe que aquele outro indivíduo, ele não é, por exemplo, réu primário. Ele não é réu primário, e aí você chega lá e confessa o crime em seu lugar. Isso é a autoacusação falsa, tá? É um crime não muito grave, né, de 3 meses a 2 anos, mas que também caracteriza a prática delitiva aí, mesmo não sendo um indivíduo que cometeu o crime que ele disse que cometeu, mas, em compensação, incorre num outro, que é o do 341, tá bom? Se o agente, ele, além de se acusar, ele imputar terceiro falsosamente, aí ele, além de responder o crime de autoacusação, ele também responde o crime de denunciação caluniosa. Exemplo, dois indivíduos, e aí ele quer eximir a culpa de um outro indivíduo, o que ele faz? Ele fala assim, ah, não, fui eu que cometi até esse ponto, mas até o ponto X quem cometeu foi fulano de tal. Na verdade, ele não teve participação. Ele comete o crime também de denunciação caluniosa, tá? Isso é muito usado para dar o golpe de seguro. Então, é usado para dar o golpe de seguro, só que tem um porém, né? O parágrafo 7º do artigo 171 também tem lá a fraude contra seguro. Então, na verdade, eu utilizaria um ou outro, né? Nova lei de abuso de autoridade, já foi a parte da nova lei de abuso de autoridade, Matheus. Boa, já foi a nova parte da lei de abuso de autoridade. Estará disponível. Canal do Sargento. Isso, boa, Igor. Vai estar disponível lá, beleza? Vocês têm... A prova é amanhã, meu. Vocês têm a madrugada inteira para estudar e o resto da vida para dormir. Então, vocês decidem aí. Ou você estuda a madrugada inteira, assiste a live novamente a madrugada inteira e dorme o resto da vida em berço esplêndido. Ou então, decida por dormir agora e tirar uma nota ruim e ficar de LC aí no... Quer dizer, não tem mais LC, né? Mas eles arrumam uma escala extra para você lá. Beleza? Vamos lá. O pessoal falou sobre... Mais uma pergunta. Corrupção passiva, não é isso? Calma aí, gente. Calma aí. Eu vou achar aqui. Se quiser dar dica também aí, eu aceito. De qual página tá? Vamos lá. O artigo 316, que é a concussão, certo? Morfeu, abraça todo mundo. Isso aí, meu. Artigo 316 e o 317. Eu vou começar pelo 316, beleza? Concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, nós temos aí o verbo do tipo, que é exigir. Exigir é semelhante à extorsão, né? É muito semelhante, só que a diferença é que, no caso, a qualidade de funcionário público faz com que ela se transforme em concussão, né? E ela também pode ser utilizada aí, mediante violência ou grave ameaça, que também tem lá na extorsão, beleza? Então, a concussão, o verbo principal dela é exigir. Exigir é coerção, é obrigar a pessoa a te dar vantagem indevida, beleza? E no caso do crime de corrupção passiva, que está no 317, que diz o seguinte: solicitar ou receber, para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Para fazer um comparativo entre a concussão e a corrupção passiva. Na concussão, o funcionário público ele exige essa vantagem indevida. E na corrupção passiva, ele solicita ou ele recebe. Então, a forma de receber sem exigir também configura o crime de corrupção passiva, certo? Então, o cara está lá, sabe que está tudo errado, coloca a nota dentro do documento e já entrega pro agente da lei lá do Estado, e ele não solicitou, mas ele recebeu, ele vai lá, abre o documento, quando volta o documento, já configura o crime de corrupção passiva. Se ele chegar e fizer aquela pergunta lá, e a cervejinha e tal, isso aí é uma solicitação, não é uma exigência, certo? Essa solicitação pode ser configurada como corrupção passiva. Diferentemente do indivíduo chegar e falar assim, ó, o seu pneu está careca e você tem que me dar R$300 para que eu libere o seu veículo. Isso é uma exigência, certo? Se ele está exigindo, automaticamente é concussão, não é mais corrupção passiva. Beleza? Então, a corrupção ativa falaram que é oferecer, exatamente. Só que como esses são os crimes previstos aí contra a administração pública, né? E eles são praticados por funcionários públicos, né? E é praticado por funcionários públicos, o caso da corrupção ativa, ela não é praticada por funcionário público. Por quê? Porque se passivamente o funcionário público ele solicita ou recebe ativamente, o particular, ele oferece, né? Então, o oferecimento da propina, por exemplo, da corrupção, de forma ativa por parte do particular, configura um crime contra a administração pública praticada pelo particular, que é o crime de corrupção ativa, não o crime praticado por funcionário público, que, no caso, é o oposto. E um corrupto, ambos respondem os crimes, só que cada um responde o seu crime em especial. O particular responderá o crime de corrupção ativa e o funcionário público de corrupção passiva. No caso da concussão, não. No caso da concussão, ainda que o particular entregue o bem exigido pelo funcionário público, ainda assim, somente o funcionário público responderá ao crime. Por quê? Porque como foi uma exigência, como foi de forma coercitiva, foi obrigatório, o particular não vai responder crime, certo? Ele só fez o que lhe foi ordenado, tá bom? Estava com essa dúvida, TKS, se oferecer e sugerir. Oferecer e sugerir é corrupção passiva. Não. Oferecer e sugerir não é corrupção passiva. Oferecer e sugerir é corrupção ativa. Quem comete o crime de corrupção ativa é o particular que oferece ou sugere para o funcionário público. E ao aceitar ou ao solicitar, comete o crime de corrupção passiva. Beleza? Vamos lá para a próxima.
Quem perguntou corrupção de menores versus corrupção de criança ou adolescente?
Qual é a pergunta? Desculpa.
Corrupção de menores versus corrupção de crianças ou adolescentes.
Tá, já vou falar sobre esse tema. Só suscitaram aqui rapidinho o excesso de exação que também exige. Tudo bem, o verbo também é exigir no excesso de exação. Só que no excesso de exação, ele exige o tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que é indevido, certo? Ou quando devido, emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, diferentemente da corrupção, da concussão, que você exige vantagem devida para você, no excesso de exação, você exige um tributo que você sabe ou que você deveria saber que não é devido. Mas se você exige esse tributo, o tributo ele vai para os cofres públicos, o tributo ele não vai para a pessoa. Se a exigência de suposto tributo é com o fim de receber vantagem indevida, é concussão, não é excesso de exação, tá bom? E com relação ao emprego vexatório ou gravoso, não autorizado em lei, seria o caso em que ao você cometer o excesso de exação, você expusesse a pessoa em alguma situação vexatória. Entendeu? Um exemplo em mídias sociais, expor para as pessoas o quanto a pessoa está devendo, por exemplo, de imposto de renda. Entendeu? Não é exigir tributo com contribuição social que é indevida ou que você deveria saber que é indevida ou de forma vexatória ou gravosa. Ainda que devida, se for de forma vexatória ou de forma gravosa, é considerado excesso de exação, beleza? Pena de 3 a 8 anos e multa. Você falou aí é corrupção de menores, né? Versus o que, você lembra?
Versus corrupção de criança. A pergunta do Floriano.
Vamos lá. Floriano, corrupção de menores, artigo 218. Eu vou ler o artigo e depois a gente discorre sobre o assunto, beleza? Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem. O crime tem o objetivo de proteger a moralidade e a imaturidade sexual dos menores de 14 anos, tá? Induzir da ideia de sugerir, de persuadir, né? Uma criança, né, um jovem menor, a lascívia, que é o prazer sexual de outra pessoa, beleza? Então, limita-se, portanto, a práticas sexuais meramente contemplativas. Por exemplo, induzir alguém de 14 anos a vestir-se com determinada fantasia sexual ou satisfazer a luxúria de alguém. Totalmente diferente do quê? Do estupro de vulnerável. Eu acho que foi isso que ele quis fazer um comparativo entre a corrupção de menor e o estupro de vulnerável. Ambos são para menores de 14 anos. Só que a diferença é que na corrupção de menor, satisfazer a lascívia não necessariamente precisa ter o ato sexual. Entendeu? Por exemplo, despir-se na frente dessa pessoa para satisfazer ela ou a terceiro, né? Desculpa, ela a terceiro não. Satisfazer terceiro, isso configuraria o crime de corrupção de menor. Diferentemente do estupro. O estupro precisa ter o ato sexual. Só que o 217A, o adolescente, a criança precisa ter, desculpa, adolescente, menor de 14, precisa ter as mesmas características que o adolescente que teria na corrupção de menor. A diferença é que um existe a prática sexual e não só o ato libidinoso. A prática sexual precisa ser consumada, independente da modalidade de prática sexual, tá bom? Se você ler, por exemplo, aqui o artigo 217A, ele diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, certo? Praticar ou não fazer satisfação da lasciva de outrem, mas praticar com ela, certo? aí sim, pena de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas nesse caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por alguma outra causa, não pode oferecer resistência. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser menor de 14 anos. Um deficiente mental também, a pessoa vai incorrer no crime do 217-A, tá bom? Ou se a pessoa tiver uma mobilidade reduzida que não tem condições de se defender. Exemplo, Tício pede para Carla, menor de 14, dança sexualmente para Pedro. Sim, isso, exemplo, é interessante. O título 218 está errado na apostila, está diferente no Código Penal. Sim, está diferente. Favorecimento pessoal está ligado ao indivíduo que cometeu o crime.
Carol e Gabriel.
E favorecimento real, o produto do crime. Já vou falar sobre favorecimento. Oi?
Carol e Gabriel pediu para falar sobre falsidade ideológica.
Falsidade ideológica?
É.
Beleza. Não teve dúvidas, né? Em estupro de vulnerável e ato libidinoso aí, né? Vou falar sobre. É o quê? Falsidade ideológica?
Falsidade
ideológica. Ô, comandante Galesco, tudo bem com o senhor? Muito obrigado aí por participar aí da nossa live aí, hein? O senhor sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, hein? E pelo trabalho que o senhor faz para os policiais militares aí. Quem tiver a oportunidade, siga o Sargento Galesco aí, é uma voz ativa nossa lá na Câmara dos Deputados, tá bom? Muito obrigado, comandante, pela presença. Falsidade ideológica versus...
Nossa, falsidade ideológica.
Ah, só quer que fale sobre falsidade ideológica.
Isso.
Beleza, vamos lá. Falsificação de documentos.
Volta de Carol e Gabriel.
Carol e Gabriel. Falsidade ideológica, vamos lá. Falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal. Vou ler o artigo e depois a gente discorre sobre o assunto, beleza? Doutor Milico, me salva nas provas durante a escola. Não, pode deixar, eu vou colocar o bicho forma, vou fazer a prova por você, Billy. Beleza? Brincadeira. Mas vamos estudar, hein, meu? Tem uma madrugada toda para estudar junto aí. Artigo 299, vamos lá. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Senhores, na falsidade ideológica, muita gente confunde e acha que a falsidade ideológica é você se passar por outra pessoa. Não tem nada a ver. A falsidade ideológica é você pegar um documento que o documento é verdadeiro. O documento é verdadeiro, mas as ideias que estão contidas no documento são falsosas, não são verdadeiras, você entendeu? Diferente da falsidade documental, que você transforma um papel que não é oficial estatal, né? Não é oficial, você o converte em semelhante a um documento público. Isso é falsidade documental, certo? Mas quando você pega um documento que ele é verdadeiro, mas o conteúdo que está inserido nele é falso, automaticamente você responderá pelo crime de falsidade ideológica, que é o 299. Exemplo, você tem um espelho de CLA, certo? Esse espelho de CLA, lá dentro, ele é verdadeiro. Lá dentro do Detran, ele é inserido dados para um veículo, para que ele possa transformar um veículo, por exemplo, que foi furtado, roubado, em um veículo dublê, certo? Só que quando esse indivíduo é abordado, como o papel é verdadeiro, mas o que está contido dentro daquele documento não é verdadeiro, você concorda comigo que na hora de uma fiscalização de trânsito, a probabilidade de você descobrir, já que o documento é verdadeiro, é só no momento de você fazer o quê? A fiscalização no veículo. Se tiver sido muito bem feito, automaticamente esse veículo não vai separado, não, desculpa, separado não, não vai ser conduzido para o pátio e o indivíduo não vai ser preso, certo? Então, devido à veracidade do papel, mas a falsificação do dado contido nele faz com que a ideia por trás daquele documento seja falsosa, beleza? Então, a gente falou da falsidade ideológica, certo? Então, agora a gente vai falar sobre a falsificação de documento particular. Falsificar no todo, em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Qualquer alteração de documento particular, ainda que ele seja verdadeiro, caracteriza o crime de falsidade de documento particular. E no caso da falsidade de documento público, vocês podem ver, inclusive, que a pena é bem diferente, né? A pena de um é de 1 a 5. A pena de outro é de 2 a 6. Ou seja, é mais rigorosa por conta, né, do documento ser público. Beleza? 297. Falsificar no todo em parte documento público, alterar documento público verdadeiro. É praticamente a mesma coisa do particular, só muda o nome de particular para verdadeiro. E a pena é aumentada, tá? Isso aí eu acredito que ninguém tenha nenhuma dúvida, né? Uso de documento falso, falaram, né?
De volta a pergunta da Tatiana. Tipos de peculato.
Tipos de peculato. Já vou lá, tá? Deixa eu só terminar as falsidades aqui. Tipo de peculato. Falsidade de atestado. Alguém falou aí na hora da falsidade ideológica do atestado. Tem um tipo próprio, que é o 302, que é a falsificação de atestado médico, tá? Uma coisa é você falsificar o atestado médico. E outra coisa é você mudar a ideia que está contida no documento de atestado verdadeiro, certo? Então, o documento é verdadeiro, o atestado é verdadeiro, o carimbo é verdadeiro, só que a ideia que está contida dentro daquele atestado não é verdadeira. Isso é falsidade ideológica. No caso de falsidade de atestado, ele fala lá, ó, dar o médico, no exercício da sua função, um atestado falso. Ou seja, esse é um crime próprio. Só quem pode cometer o crime de falsidade de atestado é o próprio médico. Totalmente diferente de você comprar... quem é da Zona Sul, no Largo 13, quem é do centro aí, o Largo da Concórdia, né? O pessoal vende lá os atestados falsificados lá. Aquilo é totalmente diferente. O crime do 302, quem pratica é o médico, crime próprio, não falsidade documental particular ou pública, porque a gente sabe também que tem dois tipos de atestado. O que é da área pública e o que é da área particular, beleza? A abusatória já foi... Falsidade, falsa identidade, 307, vamos lá. Vamos por partes, uso de documento falso, 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. Então você viu, uma coisa é você fazer a falsificação. Configuraria lá o crime de falsidade de documento. Aí você vai ter que fazer a diferença no caso concreto. O documento é particular? Falsidade de documento particular. É público, falsidade de documento público. Agora, quem utiliza desse documento para obter algum tipo de vantagem, ou seja, fazer uso, é aquele cara que vai responder o do 304, que é uso de documento falso. Entendeu a diferença? Uma coisa é você fazer o fabrico, você falsificar o documento público ou o documento particular, e outra coisa é você utilizá-lo, fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado. Aí você entraria no artigo 304. Beleza? Muito fácil. Outras falsificações. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Então, se você se utiliza... você atribui a si mesmo, atribui a terceiro uma falsa identidade com o objetivo de obter uma vantagem. Um exemplo, É muito utilizado no crime do Raul lá, né? Crime de cartões. Eles precisam fazer o quê? Abrir uma conta laranja para poder fazer os depósitos nessa conta com os cartões de crédito que eles utilizam de forma falsosa, né? O que eles fazem? Eles vão lá e pegam documentos e atribuem, né, a identidade de determinada pessoa a outra pessoa. E vai lá e abre uma conta bancária. Isso é falsa identidade, beleza? Você está se passando por outra pessoa. YouTube, como encontrar? Então, ô Michele,
oi?
Eu vou compartilhar o link ou na bio ou então nos stories, tá bom? E aí depois você vai poder ter acesso aí, beleza? Vamos lá. Qual que é o próximo, você lembra?
Tipo de peculato.
Tipo de peculato, vamos lá.
Resumo.
Peculato. Vamos lá, o peculato, crime de peculato. Peculato está previsto no artigo 312 do Código Penal, que diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de 2 a 12 anos. Então, assim, qual que é o bem jurídico tutelado no caso do crime de peculato? O bem jurídico tutelado pelo peculato é a moralidade pública, né? A atividade pública, ela deve respeitar a moralidade, né? Inclusive, é um dos princípios constitucionais previstos lá no artigo 37, que é a moralidade, beleza? E aí, existem várias modalidades de apropriação, né? Existe o peculato né? Que é denominado peculato próprio, que é a primeira parte do artigo. Bem imóvel público ou particular que tenha posse. Peculato próprio, que é o peculato à apropriação. E não necessariamente esse crime peculato próprio, esse bem precisa ser público. Não necessariamente precisa ser um laptop da administração pública. Pode ser, por exemplo, um laptop de um particular, desde que, por motivos da sua função, você tenha acesso a esse bem. Então, se você tem acesso a esse bem por motivo da sua função, você está cometendo um crime de peculato. Beleza? A segunda parte do caput do 312 fala sobre a apropriação, certo? Que diz o seguinte, o desvio, que diz o seguinte: peculato desvio, denominado como peculato próprio, encontra-se previsto na segunda parte do 312, que é desviar em proveito próprio ou alheio. Esse desvio em proveito próprio ou alheio pode ser, por exemplo, do agente público que tem acesso às contas do poder público. E ele vai lá e faz esse desvio de verbas para a sua própria conta, por exemplo. Então, configuraria o peculato desvio. Então, tem o peculato apropriação e o peculato desvio. Temos mais um, peculato furto. Funcionário público, embora tendo posse de dinheiro, valor ou bem, ou concorre para que seja subtraído proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade que ele tem como funcionário público. O agente, ele tem a chave da seção em que ele trabalha. Ele não se apropria no momento em que ele está trabalhando, mas também ele não desvia esses bens para o proveito próprio. Tem gente falando aí?
Não.
Ah, então é... Não, eu estou perguntando porque não veio mais comentário, achei que tinha travado de novo.
Não, parou
mesmo, né? Não, beleza. Só que no caso do peculato furto, o que, que ele faz? Ele se utiliza da facilidade que ele tem como funcionário público, que ele tem acesso ao departamento em que ele trabalha, para quê? Para subtrair bens das instituições públicas, beleza? Então, ele utilizaria os mesmos moldes que utilizaria um furtador comum, só que devido à facilidade que ele tem em acesso aos dados, ou desculpa, ao local de trabalho, ele utiliza dessa facilidade para poder subtrair bens móveis da administração pública, tá bom? Tem mais um peculato, que é o peculato culposo. Qual que é o peculato culposo? É a situação em que o funcionário público ele é punido pelo desleixo dele, né? Vocês lembram que vocês estudaram, né, no primeiro módulo as modalidades de culpa, né? Negligência, imprudência e imperícia, né? Então, o peculato culposo é quando o funcionário público, por imprudência, negligência ou imperícia, ele facilita com que um... Então, assim, vocês lembram, né? Não... que ele fez, ele, devido à negligência, imprudência ou imperícia dele, ele facilitou esse acesso. E o furtador não precisa ser um funcionário público. Pode ser um funcionário público? Pode. Mas não precisa ser um funcionário público. Pode ser, por exemplo, um particular. Você é o responsável pelo trancamento do portão da escola antes de você ir embora. O que você faz? Com pressa, porque você tem um compromisso, você esquece de passar o cadeado. O esquecimento é um ato culposo, ele não é um ato doloso, não foi feito propositalmente. Sendo um ato culposo, ele vai embora e deixa o portão da escola aberto. Indivíduos, devido a essa facilidade e a esse acesso estar livre, entram na escola e subtraem os computadores da escola. Ele incorre no peculato culposo, beleza? Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313, em verbis. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. O que acontece? O cara vai lá e aproveita do erro de alguém, certo? Para poder se apropriar de determinado bem, certo? Isso aí é um crime próprio, óbvio, porque o funcionário público precisa cometê-lo. Mas foi mediante o erro de outra pessoa que ele vai e pratica esse ato, beleza? Vamos para mais um, modificação do sistema de informações. Então, fizeram a pergunta aqui de o que seria o peculato malversação. Eu dei um exemplo, como ele sendo um peculato de apropriação, só que ele só recebe esse nome por conta da natureza do bem, só isso. Ele está inserido no crime de peculato apropriação, só que o peculato malversação é quando há um caso em que o bem é particular, só que ele está sob os cuidados da administração pública e ele, por estar sob os cuidados da administração pública, o administrador, ele vai lá e comete o crime de peculato apropriação. Vou dar um exemplo. Você tem uma motocicleta CG-160 e aí uma equipe do seu batalhão faz a apreensão de uma motocicleta CG-160 e deixa lá no pátio da companhia. O que, que você faz? Você vai lá e fala, putz, o retrovisor da minha motocicleta está quebrado. Você vai lá e tira os retrovisores da sua motocicleta, coloca no retrovisor da motocicleta apreendida e pega aqueles retrovisores e coloca na sua motocicleta. Exemplo, Beleza? Esse bem é público ou esse bem é particular? É um bem particular. Só que esse bem particular, ele está sobre a responsabilidade do poder público? Sim. Estando ele sob a responsabilidade do poder público e você cometeu esse ato, automaticamente você cometeu peculato malversação, que está inserido no peculato apropriação. Você não se apropriou de parte daquele bem? Então é isso, beleza? Diferença de rufião e favorecimento da prostituição.
Só tava com dificuldade no peculato de furto.
Peculato furto?
É.
Pois é, o peculato furto, cara. Ó, embora ele não... Ó, vou ler o parágrafo primeiro do artigo 312. E aí vocês vão entender melhor. Parágrafo primeiro. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja atribuído em proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, o que acontece? O agente ele não tem a posse do bem, beleza? Ele não tem a posse do bem. Só que ele tem uma facilidade de acesso ao local, porque é o local de trabalho dele. Então, vou dar um exemplo de quartel para ver se fica fácil para vocês. A reserva de arma... O detentor da reserva de arma é o policial que cuida da reserva. Só que se um particular tentar entrar no quartel, tentar chegar perto da reserva, ele vai conseguir? Não. Por quê? Porque vai ter o sentinela do quartel, vão ter policiais que ficam andando por ali e etc. O policial, ele tem acesso livre ao quartel. Só que ele é o detentor da salvaguarda das armas que estão lá dentro daquela reserva? Não. Então, o que ele faz? Ele entra no quartel devido a essa facilidade e aí ele espera, por exemplo, o policial da reserva de arma dá um vacilo, ele entra na reserva, furta uma pistola e sai. Isso é furto? Não. Isso é peculato furto. Por quê? Porque ele utilizou da facilidade que ele tem de ter acesso aos bens daquele quartel e se utilizou para fazer a subtração. Eu sei, alguns vão questionar e vão falar assim, ah, mas isso aí não é crime militar? É crime militar, gente. Tem um tipo penal específico para isso lá no Código Penal Militar. Pelo amor de Deus. É só um exemplo para que vocês entendam o conceito, tá bom? Eu poderia transportar isso aí, por exemplo, para uma delegacia, beleza? A delegacia, eles não vão responder crime militar, vão responder o crime no Código Penal Comum. Então, transportem isso para o direito penal comum. Mas essa é a ideia. Você se utilizar da facilitação que você tem do local para poder subtrair esse bem. Só que você não é o salvaguarda desse bem, certo? Diferentemente dos bens que ficam lá na sua seção no quartel. Beleza? Vamos lá. Diferença de 313?
Calma aí, tem duas perguntas antes.
Ah, é? Fala aí.
Diferença do favorecimento pessoal e favorecimento real. Mas aí teve um outro que respondeu. Lei de tortura e lei de drogas. Duas perguntas para esse tema. Lei de tortura e lei de drogas.
É, na verdade ele não fez a pergunta, ele quer que eu discorra sobre as duas leis, é isso? A lei de tortura e lei de drogas.
Foi a Bess e a Michelle. Perguntar isso.
Vamos lá. Vamos falar sobre favorecimento pessoal e favorecimento real. O favorecimento pessoal está no artigo 348 do Código Penal, que diz o seguinte: auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominado pena de reclusão. Ou seja, ele já fala isso por quê? Porque se o crime for de menor potencial ofensivo e você auxiliar ele a se subtrair das autoridades, ele não configura o artigo 348, beleza? Aí começa a primeira análise, é isso aí. Subtrair-se é o que? É fugir, é se esconder da presença da autoridade policial, beleza? É necessário que a gente tenha ciência da situação do favorecido, ou seja, ele sabe que o indivíduo está em fuga, certo? E por isso ele faz essa, ele esconde esse indivíduo, certo? Ele evita que a autoridade pública tenha acesso a esse indivíduo, tá? Qualquer pessoa pode incorrer nesse crime, mas você não pode confundir favorecimento com o favorecimento com a participação. Por quê? Uma coisa é você favorecer o indivíduo, mas você não teve participação na prática desse crime. E a outra é quando você comete o crime junto com esse indivíduo, certo? E aí você vai lá e facilita a fuga dele. Você é coautor ou partícipe, depende dos atos que você praticou no momento do crime, tá bom? Se o crime não for combinado com pena de reclusão, a pena é menor. Se quem prestar o auxílio for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, ele não comete crime algum. No favorecimento pessoal, hein? No favorecimento pessoal. O parente, né? O ascendente, descendente, cônjuge ou irmão não comete nenhum tipo de delito. Já no favorecimento real, que é o 349, diz o seguinte: prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria e de participação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. O que que é isso? Se você não for coautor e você não for partícipe, mas você facilitar o proveito do crime, você incorre no crime de favorecimento real. Exemplo, se você tem um galpão e o indivíduo vai lá e comete o crime de roubo a veículos e leva lá para o seu galpão, e você estiver lá na porta esperando por ele, você abre o portão, ele entra e você fecha, você cometeu o crime de roubo. Você cometeu o crime de roubo na modalidade participação. Você foi partícipe do crime de roubo. Agora, você tem um espaço e você cede esse espaço para que eles guardem esses veículos roubados, certo? E você sabe para que está sendo destinado, mas você não tem participação nenhuma nesse crime, mas você sabe para que está sendo utilizado o seu galpão, automaticamente você entra no favorecimento real. Quando há favorecimento real, em hipótese alguma, ascendente, descendente, cônjuge e irmão é isento de pena. Beleza? Eles não são isentos de penas. Eles incorrem nos mesmos tipos penais. Beleza? Tem mais algum? 313, né? Falaram, né?
Estrutura e lei de drogas.
Estrutura e lei de drogas também, né?
Depois a última para encerrar,
né? Falar
é a
313. Lei de tortura, lei de drogas, 313, né?
É.
Eu vou fazer o seguinte, então.
Falar é que durou duas horas.
Duas? É. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar sobre o 313B, e depois, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir para perguntas para vocês. E eu vou responder nos stories, beleza? Bom, 313A diz o seguinte: inserir ou facilitar o funcionário autorizado à inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Então, o indivíduo, ele tem acesso a esse banco de dados, só que ele tem autorização para isso. Ou ele é um funcionário, ou ele é um terceirizado da área de TI, ou coisas do tipo. Se puder falar sobre a nova lei de abuso de autoridade. Cara, vai depois lá nos meus stories que tá salvo. A primeira parte da live foi falando só sobre lei de abuso de autoridades, beleza? Então vamos lá. Esse indivíduo, ele tem acesso ao banco de dados público de forma autorizada. Ele não é um hacker. Ele é um funcionário, seja ele público ou seja ele terceirizado, mas ele é um funcionário a serviço do Estado para trabalhar dentro desse banco de dados. Beleza? Tem até uma terminologia aqui que eu achei interessante, que eu não conhecia, que é conhecido como peculato pirata. Tá? É como se fosse um indivíduo que vai lá e usa de má fé um dado bancário, ou desculpa, um dado público de um banco de dados que ele tem autorização para utilizar, beleza? Ele precisa ser funcionário público ou estar a serviço do funcionalismo público, tá? E as modificações não devem ser autorizadas, tá? Sejam elas para obter vantagem indevida ou simplesmente para causar danos, sei lá, quer por algum motivo trazer algum transtorno para o Estado e ele vai lá e faz essa prejudica. Isso aí, ele tem gente querendo estudar. Vamos lá. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. 313B. Modificar ou alterar o funcionamento, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Então, essa daqui é o peculato hacker, né? É aquele cara que ele quer fazer alteração no sistema, né? Mas ele não tem autorização para isso, certo? Diferente do A, que é inserir ou facilitar a inserção de dados falsos. No 313B, é modificar ou alterar esses dados, beleza? Modificar, criar um novo modo, transformar uma maneira ou alterar essa maneira, ou desordenar, descompor o sistema original, sem autorização de autoridade competente, beleza? Um é sem autorização e o outro é inserir dados falsos, incluindo indevidamente a sistemas informatizados da própria administração pública, beleza? Esse foi o 313A e o 313B. Com relação à lei de tortura e com relação à lei de drogas, eu vou abrir agora na página o espaço para vocês fazerem perguntas e eu vou responder vocês no story, tá bom? Espero ter contribuído aí para a prova de amanhã. 2 horas de live, eu sei que não é o suficiente, mas para uma apostila que tem 36 horas aulas, né? 2 horas é um bom tempo aí para a gente poder discorrer sobre a matéria. E eu acredito que o que eles vão pegar pesado nessa prova dessa vez é a lei de abuso de autoridade, porque ela é muito recente, tá? Então, aproveitem aí quem tiver oportunidade, reassista a lei de abuso de autoridades que ficou na primeira parte, tá bom? Agradeço aí os 124 guerreiros aí que ficaram até o momento com a gente aí e forte abraço!